sei por que você se foi. Quantas saudades eu senti e de tristezas vou viver. E aquele adeus não pude dar. Você marcou na minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bate.
Gostava tanto de você. 8h25, o ouvinte já sabe, né? Sempre à volta dos intervalos aí, um pedido musical dos nossos entrevistados. Agora 8h25, 14 graus a temperatura, conectado perfil para centro ótico com laboratório próprio, há mais de 40 anos, uma ótica identificada com seus olhos. Tim Maia, gostava tanto de você. E eu sempre pergunto, Thiago, por que da escolha das músicas? Então, por que Tim Maia gostava tanto de você?
Ah, eu adoro música, Pablo. Eu sou um cara que, quando posso, tô escutando música e tenho uma relação bem próxima, né? Me aproximei também desse segmento. Tive uma experiência incrível aí com a banda Velho Hip, né? Também um congregado de amigos, na verdade, né? De infância. Um deles, o Vinícius Lázaro, que hoje mora na Espanha. E nos conhecemos na escola, lá no Santa Catarina. E aí outras pessoas também tinham um laço de amizade. Um deles, o primo, o Duda, né? Depois outras pessoas foram se aproximando. Felipe Balém, uhum. Guilherme Rossetti, Felipe Giroto, Nicolas Finkler, enfim, o Alexandre Alles. Diversas pessoas que passaram pela banda e laço de amizade. Então, é inato isso, né? Eu tenho uma relação de amor com a música, né? E Tim Maia para mim é um expoente aí no cenário nacional, né? Gosto muito das músicas dele, da história dele, e não poderia deixar aí de fazer essa pequena homenagem. E me reporta também a minha relação com a minha esposa. A gente, quando se conheceu, ela morava em Porto Alegre, estudava arquitetura. Então, com frequência, quando eu conseguia uma janela de tempo mesmo, né, de agenda, eu ia para Porto Alegre, né, em razão das competições na época. Tava bem envolvido, né, nesse período da vida com o basquetebol, né, muita viagem. Então, final de semana eu ia para Porto Alegre e nós costumávamos sair na Cidade Baixa, e tinha um lugar que era, né, era ponto de encontro, né, dos amigos dela, chamado Pé Palito. Era um lugar extraordinário que trazia assim um rock dançante brasileiro e tal, e Tim Maia sempre estava na playlist dos DJs. Então marcou essa fase aí da vida com uma fase muito boa.
Ouvindo mais um pouquinho então. Bom, só para recordar, Thiago, você entrou no CIDEF em que ano?
Foi 2009, Pablo. 2009. O convite ocorreu no final de 2008 pelo meu antecessor, Luciano Comerlato, né, um profissional maravilhoso, e pessoas também que estavam à frente do CIDEF na época, o Betinho, o Manuel, o João Mariani também, outra pessoa extraordinária, que tive o prazer. Fiz muitos amigos nesse meio, Pablo, né? Uhum. Não só aqui em Caxias, como também pelo Brasil, né, especialmente após a passagem com a seleção. Então, em 2009 veio o convite, né, e aceitei o desafio e permaneci aí no comando do CIDEF até o final de 2014, início de 2015. Acabei me afastando, tive mais uma passagem em 2017, né, com a equipe.
Uhum. Foi em 2013 que foi convocado pela Confederação Brasileira de Basquete em cadeira de rodas para preparar a seleção sub-21, isso mesmo?
Exatamente, foi a primeira oportunidade de aí realizar um sonho, né? Realmente, eu sempre tive essa pretensão de atuar numa seleção brasileira.
E como é que esse convite veio? Porque a seleção...
Veio por telefone, foi uma ligação. Foi uma ligação da presidente na época, né? Comentando que o trabalho que estava sendo realizado aqui no CIDEF estava rendendo, assim, bons comentários, né? No cenário nacional. Nós já tínhamos, na época, passagem por campeonatos brasileiros. O CIDEF teve uma ascensão muito rápida, né, Pablo, né? Em 2009 eu comecei o trabalho, em 2014 nós estávamos logrando uma vaga na primeira divisão, né? Então, para que o ouvinte entenda, o processo ele funciona como um campeonato de futebol, né? Um brasileiro de futebol. Você tem um campeonato regionalizado e na época nós tínhamos 4 divisões, né, na modalidade. Então, as primeiras equipes vão para a divisão de cima e as últimas são rebaixadas, né? E aí, pô, em 4 anos de trabalho, o CDF saiu da etapa regional e já estava na segunda divisão. Isso, evidentemente, acabou chamando a atenção, né, de quem acompanha, especialmente da confederação. Uhum. Eu recebi esse convite, então, para trabalhar com uma seleção de jovens. E aí foi legal que foi um sonho que atingiu outras pretensões também, porque além da seleção representar o país, que é um motivo de muito orgulho, a seleção era toda de jovens atletas até 21 anos, né? E eu gosto muito de trabalhar com base, eu gosto muito de trabalhar com adolescente no esporte, né? Então permitiu justamente conciliar esses dois aspectos, porque as equipes de basquetebol em cadeira de rodas muitas vezes elas têm atletas mais velhos, atletas mais novos, ali não, ali era toda uma molecada. Então o astral, a atmosfera, eu também bastante jovem na época, né? Uhum. Não que eu esteja muito velho hoje, mas enfim, estava aí em 2013 com meus 29, 30 anos de idade, né? Então, pô, tava naquela energia realmente de fazer um trabalho e deixar a minha marca, né? Coisa que aconteceu, nós participamos de um Parapan-Americano na Argentina, em Buenos Aires, e fomos campeões invictos, né? E, então, essa foi a minha porta de entrada aí com modalidade na seleção.
E depois, aí um trabalho de grande expressão, técnico da seleção brasileira e de basquete em cadeira de rodas, e atuou na Paralimpíada do Rio em 2016.
Daí, para minha surpresa, Pablo, em 2015 surgiu um convite, né? De novo. E aí algo realmente mais desafiador, uma magnitude assim, imensurável. Eu realmente tenho até dificuldade de expressar um sentimento que levou a isso, né? Que proporcionou toda essa experiência da Rio 2016, né? Que seria, uhum, eu considero aí até o momento, o ápice da minha carreira. Falo até o momento porque a gente acaba redefinindo sonhos, também outras possibilidades de meta, né? Mas até então era realmente minha grande pretensão. E eu assim, foi uma surpresa e tanto. Eu realmente não esperava, né? Isso eu nunca ocultei, né? Foi realmente algo que levou uns 2-3 dias até a ficha cair, né? Então, em 2015, recebi novamente uma ligação da então presidente da confederação, né, Anaíse Pedrosa, convidando novamente para fazer um trabalho aí voltado para Rio 2016, né? Claro que já chama atenção, faltando praticamente um ano para a seleção, então tiveram alguns problemas, né, dentro do grupo, e aí entenderam que a minha figura traria, né, segurança, confiança, e também um rumo para fazer um bom trabalho na Rio 2016, né? E de fato a gente conseguiu aí um resultado considerado expressivo diante do que é o contexto, né? Esse cenário internacional da modalidade, que é o considerado até então o melhor resultado, né, dos jogos com o quinto lugar.
Foi o quinto lugar da...
Foi o quinto lugar, Pablo. Uhum. Felizmente, tínhamos sim a pretensão de disputar a medalha. Claro. Né? Seria presunção minha dizer, de repente, chegar a uma final, mas a gente virou o mais alto possível e, assim, muito feliz com o resultado, sim. Sabe que o quinto lugar diante de uma realidade dessas, de uma modalidade como basquete, é um resultado expressivo, mas infelizmente não deu aí para alcançar o que seria a nossa grande meta, que era uma medalha.
Mas foi uma experiência incrível, assim.
Incrível, assim, inenarrável. Realmente, o que aconteceu, né, o que eu acumulei também de não só experiência profissional, e eu vinha tentando compartilhar isso. Ontem à noite mesmo estive na universidade com uma clínica de basquetebol em cadeira de rodas, junto ao CDF. Tinham outras duas equipes do estado que vieram até Caxias para uma clínica, um treinamento de 2 horas e meia. Então, o conhecimento técnico também foi bem interessante. E depois dei continuidade, né? Acabei atuando com a seleção durante mais praticamente 3 anos, né? E minha última competição como técnico foi o Campeonato Mundial, ano passado, em Hamburgo, na Alemanha. E passado o campeonato, o resultado não foi muito bom. Infelizmente, questões, né, outras forças agiram aí e tivemos mudança no comando da seleção, né, com vistas ao Parapan-Americano que aconteceu agora em Lima. E eu já não fazia mais parte aí da seleção, mas sou muito grato. A experiência foi maravilhosa. Quem sabe futuramente aí surge uma nova oportunidade.
Ah, com certeza vai ter, sim. Bom, então é uma história riquíssima, né? Ainda a seleção brasileira de basquete em cadeira de rodas. Hoje, Thiago, você diz que dá aula, né? Hoje você dá aula na UX, né? Mestre lá, e também...
Eu sou professor na Rede Municipal de Educação, na Escola Vereador Marcial Pisoni. Hoje temos festa campeira, né?
Veio pilchado. Hoje já... não temos a transmissão no Facebook, mas normalmente a gente tem, mas veio pilchado aqui.
Pilchado, né? Aqui, é rigor, né? Que a gente está com a apresentação da galera e aí também estou incumbido de algumas tarefas dentro da escola. E mandar um abraço aí para minhas colegas, né? Algumas ouvindo o programa, já mandaram mensagem aqui. Deixar um beijo para elas aí, que anima minhas manhãs.
Bom, nessa jornada, alguns amigos a gente faz, como tu bem disse. Eu queria que tu colocasse o fone, tem um fone de ouvido aí, aqui ó.
Opa!
Tem um fone de ouvido. Tem um amigo que mandou um recado aqui. E ouve o recado aí do Daniel.
Bom dia a todos. Meu nome é Daniel Borges, sou supervisor do CDF UX. E se hoje estou no CDF é graças ao Thiago. Antes mesmo de trabalhar com ele, de conhecer ele e ser aluno dele, eu já admirava ele dentro da universidade, como já era uma referência para mim dentro de sua carreira no esporte paralímpico. E eu tive depois a oportunidade de ser aluno dele, aprender muito com ele, e surgiu o convite para estagiar no CDF, onde tudo começou. E desde então ele sempre me acompanhou ali no CDF, me dando conselhos, me ajudando, apoiando nos momentos bons e ruins da equipe. E além disso, uma ótima, maravilhosa pessoa que nunca se indispôs a querer ajudar os outros, a querer a passar seu conhecimento. Só tenho a agradecer mesmo pela oportunidade que eu tive de conviver com ele e de aprender, e ainda estou aprendendo todos os dias. Então eu queria deixar um grande abraço e acho que a palavra é gratidão. Muito obrigado, abraço.
Daniel Borges.
Legal, legal, Paulo. O Dani aí é uma pessoa que a gente mantém um contato aí mais ativo, né? Em razão do CDF, que o CDF está passando por um período aí de reestruturação, né? E ele vem fazendo essa figura, uma excelente pessoa também. Obrigado mesmo aí, Dani, pelas palavras e a consideração.
Surpresa, né? Deu uma surpresa.
Não esperava aí.
Aqui é normal, né? Bom, agora 8h37, nós vamos para mais um intervalo. E na volta tem mais Conectado Perfil. Claro, nós vamos falar também de música, né? O Thiago Franken atuando em todas as frentes, até na música.
Poxa, que isso, né? Você vê só. Foi um momento mágico.
A gente vai falar disso e muitas outras surpresas também que nós sempre preparamos.
Prepararam mais? Pô, hein? Haja coração.
8h37, Conectado Perfil para Centro Ótico, com laboratório próprio há mais de 40 anos, uma ótica identificada com seus olhos. 15 graus a temperatura em elevação. A gente já volta.